O mercado suco energético está olhando lá na frente, RenovaBio a partir de 2020, a possibilidade de continuarmos com mais etanol em 2019 e, portanto, quem sabe novas encomendas poderão surgir, principalmente porque o etanol vai ficando cada vez mais importante, até mesmo na comparação com o açúcar. Mas esse ano 2018 não foi um ano dos melhores para as indústrias de equipamentos voltadas para o setor, né? E nada melhor que a Dedini, a principal empresa brasileira de equipamento para várias cadeias do agronegócio, mas, na verdade, uma empresa que começou sucro energética. Então, vamos a Piracicaba, isso mesmo, aqui pertinho de Campinas. José Luiz Oliveira, que já teve assento na diretoria da Dedini, hoje é um consultor sênior aí para projetos e desenvolvimentos e negócios voltados especificamente para a cana e para as usinas de açúcar e etanol. E ele vai nos complementar, né, Oliveira? Seja bem-vindo. Uma informação que ele nos passou há uns 4 meses atrás, de que era um ano que, se não foi para esquecer, era um, não, não, não foi um ano dos melhores, né, Oliveira?
Boa tarde, Giovanni. Prazer em estar aí com vocês. Realmente, o ano de 2018 foi um ano praticamente no mesmo nível de mercado que 2017, né? 2019 tem uma previsão de melhores negócios do que 2018. Nós podemos até dizer que em 2019 há um sinal firme de retomada, mas progressiva e lenta, que se estende também para os anos seguintes. Então, essa é, em linhas gerais, o andamento de 2018 e a previsão para 2019, com tendência de se manter uma retomada para os anos seguintes.
Agora, Oliveira, uma empresa como a Dedini, que ela naturalmente, além de lançar novos produtos, novas linhas, né, de equipamentos para atender toda a cadeia, ela naturalmente ela também tem um portfólio de produtos, né, tradicionais. Ela trabalha com muita manutenção, pós-venda, retrofit, em vários elos da cadeia. O que teve um pouquinho melhor esse ano e o que foi realmente o fundo do poço em alguns dos segmentos, Oliveira?
Sim. Eu acho que nós temos que separar aqui os comentários sobre o mercado sucroenergético, que é um comentário de maneira geral, que foi esse que eu fiz agora, e os negócios e as vendas que aconteceram na Dedini, não é? Apesar do mercado estar em 2018 numa situação de estabilidade, né, e numa estabilidade em baixo nível, nós não podemos nos queixar das vendas, não, que aconteceram em 2018, né? Nós tivemos uma venda da ordem de perto de 20% acima das vendas de 2017. E em 2019, a previsão é um volume de vendas 20% superior ao de 2018. Para isso acontecer, além do nosso mercado sucroenergético aqui, nós temos também que levar em conta as exportações e os outros mercados que a Dedini atua, como a parte de cervejaria, indústria de alimentos, a parte de mineração, a parte de fundidos, papel e
Certo.
celulose, onde houve, de maneira geral, um volume de vendas mais favorável. Agora, especificamente o setor sucroenergético, nós tivemos esse desempenho melhor de vendas. Isso aconteceu tanto na parte de equipamentos, quanto na parte de peças de reposição e investimento de entre-safra, que aqui nós chamamos de RGD, Reposição Garantida de Dívida. Então, apesar de estar um clima e um ambiente de baixo volume de negócios, terminamos o ano com um resultado positivo. Evidentemente, levando sempre em conta que é muito longe dos bons tempos do passado, mas melhores do que foram em 2017.
Considerando, portanto, Oliveira, os 20% em geral de ganho da Dedini esse ano, considerando, portanto, exportações, considerando as outras cadeias atendidas aí pela Dedini e, naturalmente, a conta sucroenergia aí da Dedini, dentro desses 20%, a sucroenergia ficou mais ou menos em que nível de participação aí de Oliveira? Mais ou menos?
Ficou uns 70%.
Uhum.
70%.
Uhum.
Mas nós temos que incluir também, porque esse ano houve também a oportunidade nesse negócio, não devemos nos esquecer do etanol de milho,
que
veio para reforçar a oferta, em que nós tivemos também um desempenho favorável ao vender alguns equipamentos e duas plantas pequenas na área de etanol de milho.
Isso foi bem lembrado, porque um dos pontos que você destacou para a gente lá, 3, 4 meses atrás, lá em Piracicaba, né, Oliveira, naquele evento da Esalq, você destacou que o melhor desempenho que a Dedini deveria ter ao longo de 2018, ainda estavam faltando alguns meses para concluir o ano, boa parte disso seria responsabilidade do etanol de milho, né?
É verdade, é verdade.
Perfeito.
Mas mesmo assim, o etanol de cana, ele teve um aumento em relação a 2017.
E aí nós estamos vendo, né, Oliveira, que no caso do etanol de cana, foi mais ou menos também meio que para aproveitar o embalo de um ano alcooleiro, né? Então, muitas empresas procuravam, teve muita procura por novas colunas aí de destilação, Oliveira?
Olha, na área de equipamentos, investimentos em açúcar não existem, quer dizer, o açúcar está parado. Mas há um aumento na capacidade de produção de etanol hidratado. Né? Com isso, então, se vendem equipamentos para esse processo etanol e esses equipamentos, eles são muito importantes porque eles utilizam a nossa caldeiraria de aço inoxidável, onde nós temos uma grande condição de produção e uma capacidade técnica bastante desenvolvida. O mercado de etanol de milho também possibilita a ocupação dessa nossa caldeiraria. Tanto assim que houve um impacto negativo, positivo, em geração de emprego. Nós terminamos o ano com 1.500 funcionários e o ano passado nós terminamos com 1.200 funcionários. Portanto, houve um acréscimo de 300 novos empregos que foram criados em função do aumento das vendas que aconteceram aqui nesse ano de 2018.
Isso é uma boa notícia, né, Silvério? Principalmente para a comunidade, Piracicabana e região, tendo em vista a importante presença aí da Dedini e a própria importância do polo sucroenergético aí de Piracicaba, que foi um dos primeiros polos de escala comercial no estado de São Paulo, né, Oliveira?
É verdade, é um polo histórico. E Piracicaba tem essa característica de ser um grande cluster canavieiro, né?
É
tanto da parte agrícola quanto da parte industrial, e também no aspecto tecnológico, científico, com a Esalq, com o CPC, com o Sena, com a Stab, que tem sede aqui. Então, é uma economia que gira muito em torno da cana.
Perfeitamente.
Então, a cidade ela é extremamente ligada ao progresso que ocorre com a cana-de-açúcar.
Perfeito. Oliveira, deixa eu aproveitar e pegar uma carona num texto que nós publicamos ontem, mostrando um pouco da potencialidade que o etanol tem no Brasil, até de virar em algum momento, talvez em algumas safras aí no futuro, o primeiro produto das usinas e não mais o segundo, né? Por conta aí de uma série de questões, como o RenovaBio, que pode dar um ganho para o setor, a venda direta de etanol que foi aprovada, e naturalmente que o açúcar não vai ter mais o mesmo peso no mercado internacional que vinha tendo historicamente desde quando existe a cana-de-açúcar, né? Pois bem. E aí a gente mostrou também algumas análises, Oliveira, por exemplo, do Jaime Fingerucci, que também é de Piracicaba, mostrando, por exemplo, aquilo que a gente já sabia, que as usinas e as destilarias estavam praticamente no osso esse ano, com excesso do mix alcooleiro, né? Mas que quando também algumas dessas usinas ultrapassando, até mesmo exigindo demais da sua capacidade produtiva, também estava ocasionando uma perda de eficiência industrial. Pois bem, as usinas, olhando isso, elas apontam para o futuro uma possibilidade de olhar o etanol agora com investimento mais para médio e longo prazo também, né, Oliveira?
É verdade. O RenovaBio, ele vai fazer uma alavancagem muito forte na produção de etanol, e o mix vai tender a ser cada vez mais etanoleiro, vamos dizer assim, né? E isso deve gerar, com a implementação efetiva do RenovaBio, principalmente, quer dizer, cumprindo a regulamentação referente às metas de redução de emissões e do CEBIO, Certificado de Descarbonização por Biocombustíveis, o setor que está na expectativa criará confiança de investir em novas usinas. É isso que vai dar o grande progresso do setor. Sem uma concretização do RenovaBio, o crescimento do setor será um crescimento muito lento, mas com a RenovaBio nós poderemos ter um grande salto. Pelas análises que são feitas, nós inclusive teremos um acréscimo da ordem de 20 a 25 bilhões de litros de etanol, o que representa em torno de 250 a 300 milhões de toneladas de cana a mais até 2030, né? Então, fazendo as contas, isso representa equivalente, né, evidentemente, fazendo uma média de uma usina da ordem de 2 milhões de toneladas de cana por safra, um número de referência, fazendo essa conta, isso representará da ordem de 100 novas usinas, 100 a 120 novas usinas que terão que ser instaladas. Terra nós temos, indústria de equipamento nós temos, investidores, empresários nós temos. O que falta realmente é a concretização do RenovaBio se tornando realidade. E nós estamos acreditando. Isso tem acontecido de uma forma até surpreendentemente acelerada. Então, nós acreditamos que no fim de 2019 vai se começar a conversar sobre novos negócios, aumento de capacidade, novas usinas, expansão das usinas atuais. Eu acho que esse é o cenário.
É, lembrando que quando o Oliveira fala em 100 a 120 novas usinas, tomando como uma base aí uma usina de 2 milhões de toneladas de capacidade, novas usinas não significa necessariamente novas usinas, pode ser mesmo uma duplicação, de um aumento de capacidade de usinas existentes. Mas a rigor é um aumento de produção dessa ordem, né, Oliveira?
Exatamente, por isso que eu falei da ordem de equivalentes, né? Porque você pode ter expansão das usinas atuais, mas sempre é bom ter uma referência do tamanho. Nessa última expansão do setor que nós tivemos, que foi de 2005 até 2011, aproximadamente, quando foi feito a instalação, a operação da última usina nova, nós instalamos nesse ciclo 117 novas usinas. Então, o crescimento que houve, que foi substancial a partir da introdução do veículo Flex, ele tem potencial de se repetir nos próximos anos. Então, o cenário é um cenário bastante positivo.
Verdade.
O que precisa realmente haver é uma manutenção da implementação do renovável. O renovável precisa alcançar a implementação, o sucesso que nós estamos prevendo em função de tudo que já aconteceu com esse programa.
É, e lembrando, né, Oliveira, como a gente, nós conversamos naquela vez, e conversando notícias agrícolas com vários especialistas ao longo de todo esse período, naturalmente que não se espera que o RenovaBio já traga resultados imediatamente. Então, está se falando, no mínimo, 2 a 3 safras após a sua implementação. Portanto, é algo para 2023, 2024, isso do ponto de vista mais real, né? Naturalmente que se espera, Oliveira, que aquelas usinas que estão no topo, né, aqueles 10, 8 a 10 grupos mais capitalizados, esses é aquele que a Dedini e outras empresas que estão no mercado aí esperam que venham bater na porta de vocês, né, Dedini?
É verdade. Agora, tudo isso, Giovanni, você colocou muito bem. Isso é um processo. Quando você fala de expansão das usinas atuais, o lead time, o tempo para que isso ocorra na sua expansão, é menor. Quando se fala de usinas novas, aí realmente o processo é maior. Agora, havendo um estímulo do RenovaBio, tanto os dois processos se iniciam simultaneamente. A expansão das usinas atuais, que aí em termos de 2 anos você já pode ter resultados, né? E a implantação de usinas novas, que aí tem um ciclo da ordem de 3 a 6 anos, né? Quer dizer, você começando com capacidade parcial até atingir a plenitude da ordem de 6 anos para frente.
Perfeito.
Mas para a indústria de bens de capital, as coisas acontecem um pouco antes, porque existem as especificações, o plano das usinas, depois as especificações dos equipamentos, as cotações, os orçamentos, a negociação, o fechamento do contrato. A partir daí é que começa a fabricação. E aí você tem tempos variáveis, de acordo com o ciclo de cada equipamento. Então, para a indústria de equipamentos, nós estamos achando que no fim de 2019 vai começar a conversar no assunto, começar a discutir alguns casos. E já em 2020, alguns já terão fabricação. Implantação em 2021, não é? Agora, uma usina nova, isso vai ser lá para 2023, 2022, de acordo com o ritmo de implantação dos projetos.
Obrigado por essa lembrança, porque a gente sabe que esse é um segmento do setor suco energético que é muito complexo. A roda para girar necessita de um planejamento de mais longo prazo ainda, né, Oliveira?
É verdade. Uhum.
Oliveira, você, voltando um pouquinho, você falou que teve um ganho em 2018, já com empresas querendo aproveitar um pouco desse mix mais etanoleiro que foi de 2018, que já se mostrava promissor já desde o início da safra, né? E depois ficou mais evidente com a queda, com as quedas constantes do açúcar no mercado internacional. E agora também já muita coisa já rodando a estrutura da Dedini, já também para melhorias das unidades, também visando mais etanol em 2019. Aí são melhorias, são ajustes mais pontuais também, né, Oliveira? Que tem respostas mais rápidas, né?
É verdade. Os investimentos que estão acontecendo, eles não estão ligados a aumento de capacidade. Nem os de 2018 e nem os de 2019. A não ser casos pontuais.
Uma ou outra
usina que vai instalar um terno de moenda a mais ou alguns outros equipamentos que vão permitir o aumento da capacidade de moagem. A tendência é a capacidade instalada desses dois anos se manter no mesmo nível. Então, os investimentos em equipamentos, eles são para mudança de mix, é o caso de produzir mais etanol usando o mesmo caldo que anteriormente era usado para açúcar, não é? Ou são investimentos de aumento, de melhoria de desempenho, substituição de equipamentos antigos, repotenciação, como acontece muito na área de energia, não é? Em que você tem retrofits de caldeiras, um aumento de capacidade de produção de vapor e aumento de pressão. E, no fundo, são investimentos que atuam na usina, mas não no conjunto, em termos de capacidade.
E tem uma resposta mais imediata, né?
E isso acontece num prazo mais curto, né? Você consegue implantar, às vezes, dentro do mesmo ano ou então na safra seguinte.
Bem lembrado. Inclusive, você me lembrou bem a questão aqui da cogeração, que é algo muito importante hoje para as usinas. E a gente, você também acompanha isso melhor que eu, né, Oliveira? Você sabe que as empresas que estão melhor com caixa hoje são aquelas que também apostaram em cogeração, né?
Isso daí sempre foi algo de grande potencial, mas que agora está salvando o caixa de muitas empresas, porque o resultado da venda de energia, ele ocorre com pequeno custo variável, muito pequeno custo variável. Então, o resultado líquido, a margem de contribuição líquida, ela vai direto no lucro da empresa. Então, a contribuição no lucro, ela é bastante substancial. E as usinas que têm esses contratos de venda de energia elétrica para a rede, elas estão numa situação de caixa mais favorável do que aquelas que não têm esse tipo de negócio, não vendem a bioeletricidade.
Exatamente. Oliveira, para a gente concluir, você também está num segmento sensível, onde naturalmente sofre os impactos direto e indireto da redução do caixa das empresas e da redução do financiamento do dinheiro disponível para as unidades, as indústrias de cana e etanol, né? Quer dizer, num período onde algumas novas unidades entraram em recuperação, algumas tiveram um aumento da sua dívida também, e, portanto, naturalmente que não há dinheiro disponível, dinheiro novo para a grande maioria do setor, né? Isso naturalmente impacta essa geração de negócios numa cadeia complexa como essa. Quando você fala em final de 2019, se começando a conversar, para encomendas que virão a posteriores. Como que uma empresa de um porte como a Dedini trabalha? É mais ou menos como a indústria aeronáutica, ela fala, a indústria aeronáutica ela faz um pedido, recebe um pedido firme, mas a encomenda mesmo só vem depois. Mas ela tem uma certa garantia. Como que é uma operação dessa que a gente sabe que não são operações baratas, Oliveira?
Normalmente, para encomendas de maior porte, pedidos de maior porte, se celebra um contrato, não é? E o contrato, ele tem um cronograma. E esse cronograma, ele tem inúmeros eventos físicos. Tipicamente, um contrato de bens de capital sobre encomenda tem um fluxo de caixa ligado ao cronograma físico. Então, sempre existe um pagamento de sinal, um down payment, após a assinatura do contrato, quando se oferece ao investidor uma garantia por aquele adiantamento. E o típico projeto de bens de capital, o próprio fluxo de caixa do projeto, ele alimenta a execução do projeto. Então, ligado a eventos físicos, como, por exemplo, a chegada da matéria-prima, existe um pagamento de uma parte. A fabricação de alguns equipamentos, existe o pagamento de outra parte. A entrega na obra, a montagem, tudo isso existe um detalhamento do fluxo de caixa e o investidor ele disponibiliza para o fornecedor, o produtor do bens de capital, de acordo com o progresso físico. Isso atende muito bem à característica dos projetos de usinas, de açúcar e etanol. Não há aquele caso de fazer encomendas, vamos dizer assim, pedidos firmes e pedidos a serem confirmados. Pode até haver uma discussão desse tipo, mas o projeto e a execução é sempre individualizado, caso a caso.
E tomara, oxalá, volte o dinheiro aí que vem oxigenar esse mercado aí a partir de 2019, né, Oliveira?
É verdade, é verdade. O Renovabil ele tem que vir com disponibilidade de recursos. Esse é um dos pontos fundamentais para que ele tenha o sucesso que a gente está esperando.
E aí, esperando que os CBIOs, quando começarem a entrar, voltar para o caixa das empresas, isso faça com que a roda volte a girar normalmente, porque esse dinheiro é um dinheiro que vai servir para que elas reinvistam para melhoria de sua qualidade, melhoria de sua produtividade, né, Oliveira?
Muito bem lembrado. O CBIO vai ser um bom estímulo e um reforço ao caixa que vai estimular o aumento de produtividade, o aumento de capacidade e, inclusive, a redução de custo para o consumidor, né? Que é o objetivo final aí do Renovabil, é tornar o etanol mais competitivo.
Maravilha, maravilha. José Luiz Oliveiro, consultor sênior da Dedini SA, Piracicaba, referência no setor de equipamentos, hoje presente naturalmente não só na cana, mas em várias outras cadeias do agronegócio. Oliveiro, foi um prazer tê-lo conosco então mais uma vez aqui. Tem um ótimo final de dia e um bom Natal e os nossos votos de um bom 2019 para todos aí, tá bom, Oliveiro?
Ok, muito obrigado, Giovanni. É um prazer sempre conversar com vocês e estamos à disposição.
Até uma próxima.
Até uma próxima.
A Dedini, basicamente o setor de equipamentos para a sua energia, esse ano conseguiu ter um ganho ainda com negócios, em pequenos ajustes e arranjos e adaptações, ou seja, negócios de resposta mais rápida para as usinas que tiveram que dar uma melhoria na sua produção de etanol, aproveitando um ano mais etanoleiro. E isso deu um certo fôlego para a Dedini dentro do conjunto de negócios da empresa e que, segundo o Oliverio, consultor da empresa, valeu para o mercado como um todo. 2019 ainda deverá ser mais ou menos na mesma faixa, salvo pequenos e muito pontuais investimentos de longo prazo, de contratos de investimento de longo prazo. Mas, para o final de 2019, ele já imagina que negócios que visem a melhoria de produção e produtividade para o RenovaBio vão começar a acontecer paulatinamente dentro de um quadro aí cujo novo programa nacional para os biocombustíveis podem dar uma nova vida para o setor como um todo. É o Notícias Agrícolas, fechando mais um boletim desse setor socioenergético. E fique com a gente que voltamos em instantes agora com o fechamento da soja em Chicago. Até já.